Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde, pessoal que nos acompanha. Coletivo Humanidades, um programa que é feito por professores de filosofia, sociologia e arte, que se organizou justamente, né, na defesa das nossas disciplinas, né, das nossas áreas. E hoje estou aqui com um colega também, né, que é da filosofia. Na verdade, a formação, né, ele é formado em, né, graduado em filosofia, letras e pedagogia, com especialização em filosofia da educação, ética e política e educação das relações étnico-raciais. É mestre, né, em tecnologia e sociedade pela UTFPR, secretário de finanças e coordenador do Departamento Estadual de PSS da PP Sindicato. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Hélio. Hélio está, né, sempre conversando conosco aqui, principalmente com relação a essa insistência, né, do governo estadual em manter, né, como regra a contratação de professores, né, via processo seletivo simplificado. E que hoje, né, salvo engano, Hélio, acho que você pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente tem quase que 50% de contratação via concurso público e quase 50%, né, está quase 50-50 ali de contratação, né, também de processo, né, dessa contratação temporária, né? E por que chamar o Hélio hoje aqui? Porque justamente, né, é o prazo final ali de inscrição, né, para quem, para os professores em que vão fazer a prova, né, prova de novo, né? Não temos concurso frequente, mas temos prova do PSS, né, com arrecadação de dinheiro, porque tem que se inscrever, tem que pagar, né, uma outra empresa em que faz essa seleção, né? Então, tudo isso a gente vai conversar aqui, né, com o Hélio. Eu vou passar para ele fazer a nossa saudação inicial, então.
Olá, boa tarde, professora Edmara, também, né, todo o pessoal que acompanha aí o programa do Coletivo Humanidades aqui pela Rádio Cultura, pessoal aí pela internet, né, e sempre lembrando, mesmo que não consiga acompanhar ao vivo, que depois possa repassar o link aí nos grupos, né, nos grupos de WhatsApp, nos coletivos, enfim, para divulgar justamente. Que bom, né? A gente está fazendo o debate, né? Mas sempre nesse sentido aí, repetitivo, né? Da questão aí, também do PSS, ou às vezes até de pautas não atendidas e tal. Então é nesse sentido, às vezes, que a gente não tem avançado, mas para mim é sempre um prazer, né? Fazer aí o debate juntamente com a professora Edmara e com todos que acompanham.
Sim, e digamos assim, né, essa recorrência, né, justamente porque é recorrente também no Estado a gente ter, né, esse tipo de interpretação, talvez, né, dos gestores públicos, né, a gente teve um concurso recentemente, né, então você tem falado, né, o secretário de Educação, né, tem falado sobre o chamamento de mais, né, de 1.000 professores que passaram no concurso público, né, e fala também sobre a questão da dobra de padrão, né, sobre o PDE. Então, são muitas, né, não tem nem que eu posso colocar como promessas, mas muitas coisas em que ele diz que vai fazer, só que nós não temos nada, né, ainda documentado, né. Mas a gente teve uma reunião entre a PP e a SED, né, recentemente, e ele reafirmou, né, esses compromissos. Então, eu queria, assim, que a gente entendesse um pouco, assim, Hélio, porque, por exemplo, dobra de padrão é uma coisa que não se tem há muito tempo, então tem muitos professores que não sabem exatamente o que, que é, né, e qual a sua importância, o PDE também, e apesar, né, de serem vagas muito, né, poucas vagas para a quantidade, né, de demanda que nós temos professores, né. Então, comenta um pouco para a gente sobre a dobra de padrão, né, e o PDE, e quanto que isso acrescentaria, né, principalmente para quem, né, na verdade, para quem é concursado, né. Vamos começar assim para depois a gente voltar, né, para o PSS.
Isso, ou seja, as pautas acabam estando interligadas, né, de alguma forma, até porque uma afeta a outra, tá? Não tem como a gente desvincular, de certa forma, uma da outra, tá? E a gente acompanha, e para quem acompanha, inclusive, o secretário Rony Miranda nas redes sociais, ele acaba sempre fazendo as propagandas, inclusive antes de se ter qualquer coisa já organizada e tal. Então, e aí, justamente o sindicato, né, sempre pauta a CED, sempre através de ofícios, citações, para que toda e qualquer questão que diz respeito à educação, primeiro deva ser tratado com o sindicato, tá? a exemplo, né, de questões de critérios, enfim, tudo isso que diz respeito, né, aos professores, aos funcionários, como um todo. Só que, infelizmente, não é isso que acontece aí no governo Ratinho Júnior, com a Secretaria de Educação, e geralmente também um tempo curto para debater tal. Então, em resumo, essa última reunião, ela durou basicamente uma hora para tratar de tantos temas. Aí, o que faz o secretário? Ele anunciou, né, aquilo que todo mundo de alguma forma já sabia, ele havia comunicado em rede social, justamente essa questão da dobra, né? Então, só para o pessoal entender, né, a gente dobra para quem já tem um padrão. Dobra é para quem já tem um padrão, tá? Então, ao invés, de certa forma, desse professor ou dessa professora pegar as aulas extraordinárias, né, para completar a sua carga horária, ele teria, então, dois padrões, na verdade, tá? Então, a princípio, o que se sabe, né? Então, lembrando que não houve debate nenhum, nem de critério, não se tem resolução, não se tem nenhum documento. Foi um anúncio do secretário que fez justamente para a APP. Ele menciona que, a princípio, isso ocorreria ali em meados de outubro, tá? Mas que ainda a secretaria está estudando, que vai divulgar a resolução, ou seja, que regulamenta, né? Então, de certa forma, essa dobra. Ele até revelou ali minimamente um dos critérios, né? Seria que pelo menos, né, o professor e a professora tivesse 5 anos ali nesse primeiro padrão, vamos supor, né? Então, se a gente pega, né, o último concurso, né, que foi lá em 2013, né? Então, a partir daí, o pessoal estaria apto, né? Ou seja, uma vez que ele coloca, né, ou seja, atuar de quem está atuando nos últimos 5 anos, né, estaria apto à dobra de padrão. Agora, como isso vai se dar? Então, se de fato vai ser para todos, né, ou seja, isso não se sabe. Nessa mesma toada, ele anuncia, né, que a gente tem um concurso público vigente, tá? Nós temos, né, foi um total de 13 mil pessoas que foram aprovadas nesse último concurso. E assim, a gente está chamando, né, de certa forma, a pinga-gotas. O número real de vagas que ele tinha colocado, aliás, né, era 1.256, ele chamou, depois chamou mais 1.000 e poucas pessoas. E recentemente, agora, ontem, inclusive, no dia 16, tinham pessoas que estavam já aprovadas pelo exame médico e tal. Então, tomarão posse aí, a princípio, no dia 26 de agosto. São mais 90 pessoas, mas somando tudo, dá o quê? Em torno de 2.500 pessoas ainda, né? Ou seja, nós temos em torno de 10.500 pessoas que estão aprovadas em todos os componentes curriculares, em todas as matérias aí, e que precisam ser chamadas. Então, ó, aí vai anunciar mais 1.100, tá, para fazer apenas os procedimentos, essas pessoas irão assumir ainda esse ano, também não colocou isso, né? Até porque nessa reunião, tantos temas que foram tratados de forma muito rápida, foram muito mais anúncios, né, do que tratativas propriamente ditas, que o sindicato tem feito, então, esses questionamentos. E aí, inclusive, nesse tema do concurso, né, então, para quem quiser depois até olhar lá no site da APP, a APP tem uma matéria que foi publicada aí no dia 6 de agosto, que a APP decidiu que vai recorrer ali à justiça, tá, no sentido da obrigatoriedade do governo Ratinho Júnior em nomear esses professores que estão aprovados no concurso, certo? Então, tem esse entendimento, tem legalidade para isso, tem fundamentação justamente para isso, e aí, para que sejam nomeados todos os aprovados, né? Como eu falei de início, que uma coisa vai levando a outra, né? Inclusive, quando ele publica o edital do PSS, né, que é esse edital 73, já com inscrições a princípio encerrando ali no dia 22 de agosto, e aí o próprio governo no site da agência do Estado, agência de notícia do Estado, e depois ele vai à mídia e fala que a intenção é contratar no mínimo 30 mil professores, né? Então ele trouxe esses mecanismos, provocando inclusive esta ação judicial já de imediato, tá, independente de anúncio, de nomeação de tantas pessoas, para que então todos possam ser chamados. Porque também não adianta, eu chamo mais 1.100, é de todos os componentes curriculares, né? Então nós temos uma demanda muito grande hoje, depois a gente vai tratar também um pouco desses números. Ou seja, tem mais de 30 mil PSS hoje já que atuam, com o Estado, né? Com o contrato do processo seletivo simplificado. Então veja que são anúncios muito mais de, né, que são politiqueiros, alguém que quer dar uma resposta ali para a categoria, né? Inclusive o secretário está indo às escolas, né, tentando responder perguntas de pauta aí dos professores, mas a gente sabe que não dá conta da demanda, né, e tal, e que precisa convocar aí todos os aprovados. E aí o que vem primeiro, né? Então vem justamente essa questão, seria a questão da dobra, a questão dos chamamentos, né? Então a gente tem colocado, e por isso essa questão já de apontamento de entrada com ação judicial, que possa ser chamada as pessoas que estão aprovadas aí no concurso público. E não dá conta também dessa demanda, né? Hoje, olhando para o quadro total, né, que está chegando, de certa forma, dá para dizer que nós temos 48% hoje, tá, professora Edmara, de PSS, né? E 52% ali, basicamente, de... Tá muito já vamos chegar, assim, aos 50-50, tá? Que é resultado, né, dessa política neoliberal que vem sido praticada aí no estado do Paraná nos últimos governos, desde o Beto Rich, quando o Ratinho, que vai se intensificar e muito. O concurso que foi significativo, que efetivou, né, inclusive, lá em 2006, que foi o último concurso para os funcionários de escola, e depois em 2007 para os professores, que conseguiu efetivar um grande número, né? Em 2013 foram pouquíssimos professores. Então, esse concurso aberto também, mesmo com todos os aprovados, não dá conta dessa demanda, e essa luta histórica nossa é de que se tenha concurso para que as pessoas tenham direito aí às carreiras, né? Que tenham direito aí a questão da segurança, e não essa insegurança e ter que ficar fazendo prova ano a ano, gravando vídeo, né? Toda essa precarização. E bem sabemos que aí é do PSS, né?
E nas escolas, né, assim, com os nossos colegas, inclusive eu converso, né, com vários deles, tem essa, né, essa situação, que é uma situação assim, tá, então, né, nós não temos mais ou menos a quantidade, né, assim, a gente não tem mais ou menos uma noção das aulas que estão disponíveis, né, quem está agora, os PSS ficaram uns 2 anos, que renovaram o contrato, conseguiram muito manter, né, a quantidade de aulas que tinha e tal, mas assim, você, né, mesmo fazendo dobra, né, e chamando, né, para o concurso, os convocados, né, convocando para assumir, aí a gente não entende muito bem essa ordem, né, porque como é que você abre o edital para fazer a seleção, né, de um contrato temporário, se você tem as pessoas esperando, e muitas dessas pessoas que estão esperando são aqueles que foram aprovados, né, no concurso, que estão esperando. Aí tem, eu queria que você falasse um pouco dessa sensação de completa insegurança, de instabilidade, né, que se tem, né, que os professores têm passado nessas últimas semanas. Inclusive, eu tenho colegas que falaram assim, não, eu não vou me inscrever porque eu vou ser chamada no concurso, mas a gente não tem essa certeza, né, de que isso vá acontecer. Então, como que tá isso, né? Você conversa bastante, né, com os professores também, né, como é que tá isso, né, essa sensação, né, nas escolas, os colegas, e como a gente consegue ter alguma luz com relação a isso, assim, dessa ordem, né, digamos assim, até porque, né, os professores pensam, tá, o que vai sobrar, né, para mim de vaga, né, se acontecendo todo esse processo de convocação, né, de dobra de padrão, que é uma dúvida que eu, sinceramente, eu não sei aonde que eu começo a fazer a conta ali para entender, né, e é a dúvida de muitos colegas nossos.
Exato, a gente tem, né, recebido todos esses questionamentos, dado toda essa questão dessa insegurança e tal, né, e o Estado aí, né, através do Ratinho e do Rony, estão agora basicamente, através do PSS, fazendo assim a grande propaganda, né, ou seja, a propaganda é para além do Estado. Então, só ontem, os diretores, né, que inclusive receberam o comunicado ali da prova, da inscrição do PSS, foram no mínimo 3 comunicados diferentes, né, tentando dialogar até não só com o pessoal aqui do Estado, mas que o pessoal guiou para que as pessoas de outro Estado venham para cá. Tá? Então, criou-se, né, através de um processo precário, que é o processo seletivo simplificado do PSS, que nem é tão simplificado hoje, né, dado esta estrutura que está colocada, com prova objetiva, com prova prática, né, com prova de títulos e tal, e se tenta, né, através disso, fazer justamente uma propaganda para ir tentando disfarçar, inclusive, essa questão do próprio chamamento do concurso. No edital do PSS, vale salientar, o que está escrito de intenção de contratação mediante a necessidade, são 4 mil pessoas, né? Mas se escreve uma coisa e vai, inclusive, à imprensa ou nos canais oficiais do Estado, e se fala da intenção de contratar 30 mil PSS. E aí isso trouxe, né? Aumentou, com certeza, a preocupação de quem está aprovado. Vale lembrar que a maioria do pessoal que está aprovado no concurso, ele é PSS, né? Ou seja, são PSS e tal, e que agora justamente tem nos questionado se faz a inscrição, se paga mais uma vez, porque aí o valor também está absurdo em relação ao processo passado, né? Lá da prova de 2022, uma vez que houve a prorrogação do contrato que ainda está vigente. A inscrição, o valor de uma inscrição era 30, aliás, R$40, e 60 para o conjunto de 2 inscrições. Agora, R$62 para uma inscrição e R$82 para 2 inscrições. É um valor absurdo, que também não tem transparência, na verdade, da entrada deste recurso, ou seja, né, não há uma publicação que a gente possa facilmente encontrar e tal. O próprio Tribunal de Contas do Estado já tem questionado, tá, o gasto, e havia já notificado o Estado em relação à quantidade de trabalhadores temporários, da necessidade de fazer o concurso, e agora, inclusive, nós vamos utilizar qualquer manifestação do Tribunal de Contas aqui do Estado, aí no sentido de que antes, né, de qualquer chamamento, que todos possam ser convocados do concurso. Por isso que eu reforço, né, que o pessoal fique atento quanto à questão dessa ação judicial, que é uma ação coletiva, tá? Que a PP, então, fará o ingresso, está organizando, está buscando todas as fundamentações. Agora, se eu tenho a resposta de que sou PSS, estou aprovado no concurso e não faço o novo PS, agora essa resposta eu não tenho, tá? Dado, né, todo esse contexto, essa confusão aí, que inclusive tem sido promovido, né, pela Secretaria de Educação, essa desorganização. Então, a princípio, as inscrições encerrando aí no dia 22, né, eu inclusive estou nessa situação, porque eu estou aprovado, sou próximo ali da minha área, que é filosofia, na área norte, né, ou seja, foram convocadas 3 pessoas até o presente, eu sou o 4º, tá, tem vaga? Tem, tá, e aí, eu serei, estarei entre essas 1.100 vagas anunciadas? Não sei também se será contemplada todas as disciplinas. Então, nessa incerteza, a gente fará, né? A gente acaba fazendo, porque não temos essas respostas, na verdade, tá? Então, é isso que está colocado nesse sentido. E o sindicato, então, vem atuando no sentido de buscar amenizar essas situações. E por isso, então, conforme já dito, 1.100 vagas, ou seja, não vai dar conta de chamar, então, todos esses PSS que estão aprovados. Então, a questão da ação judicial. Agora, né, a gente sabe que nem sempre, mesmo com toda a legalidade, né, com toda a fundamentação, a justiça também nos tem sido favorável. Então, a gente utiliza esse instrumento quando necessário, já fomos vitoriosos em diversas ações, inclusive tem uma ação aí que diz respeito diretamente ao público, o PSS, aquela redução salarial lá de 2018 está sendo executada agora. Nós ganhamos, né, fizemos a mobilização política, não reverteu, a PP ingressou na justiça, e a partir de 2022 aí, o governo perdeu todos os recursos que impetrou, né, junto ao judiciário, e ela está em fase de execução, inclusive encerra o prazo para aderir essa execução em 31 de dezembro do corrente ano de 2024. Então é importante não deixar esse dinheiro, né, de quem trabalhou 20 horas, 40 horas ou qualquer carga horária em 2018, tem o direito de reaver este valor, tá?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.